Repórteres em Construção.
Vêm a Portugal, mas contam voltar ao país de origem. As universidades portuguesas são, para os estudantes da Cplp, um sonho e uma oportunidade. Aqui esperam adquirir conhecimentos que ajudem a produzir mudança nos lugares de onde chegam. Desde o final da década de 1990, o número de alunos estrangeiros, oriundos de países membros da comunidade dos países de língua portuguesa, que frequentam instituições de ensino superior em Portugal, cresceu significativamente. De acordo com dados da Direção-Geral do Ensino Superior, hoje serão já perto de 30 mil os que trazem às universidades portuguesas os diferentes acentos da língua.
É um sonho você mudar de país.
Aqui estou cada vez mais a ganhar importantes ferramentas.
Depois da minha licenciatura, eu quero voltar para o meu país.
O idioma certamente é uma facilidade.
Os vínculos históricos e linguísticos, a qualidade do ensino superior, as estratégias de captação de alunos estrangeiros e a promoção de políticas de cooperação serão as principais razões deste movimento que faz da Academia Portuguesa um espaço de interculturalidade. Nesta edição do REC, Repórteres em Construção, escutamos experiências de estudantes de Moçambique, Cabo Verde, Angola, Guiné-Bissau, Brasil e Timor-Leste. Das dificuldades de integração em Portugal, à promessa de uma formação diferenciada, às expectativas de quem traz o português como língua de expressão e conhecimento, são também um desafio para a Academia Portuguesa, cada vez mais orientada para a internacionalização. Segundo dados da Direção-Geral do Ensino Superior, o Brasil é o país que fornece o maior contingente de inscritos em instituições de ensino superior portuguesas. A Universidade da Beira Interior, por exemplo, tem 750 estudantes brasileiros, mas acolhe também, segundo João Canavilhas, alunos de outras nacionalidades representativas da Cplp.
A maior comunidade de estudantes Cplp na Universidade da Beira Interior é o Brasil, tem cerca de 750 estudantes divididos pelos vários ciclos. A segunda maior comunidade é Angola, são cerca de 350 e resultam de um protocolo estabelecido entre a Universidade da Beira Interior e o Ministério da Educação em Angola, no âmbito do qual nós estamos a formar os futuros professores daquele país. Claro que depois, em conjunto com estes, vieram outros estudantes que se candidatam por sua própria iniciativa. E, por fim, a terceira maior comunidade é Cabo Verde, tem cerca de 90 estudantes. Os restantes países também estão representados aqui na Universidade do Interior, sobretudo Guiné-Bissau, Moçambique, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste, mas, neste caso, são comunidades mais pequeninas que, geralmente, não ultrapassam os 20 alunos.
A generalidade das universidades portuguesas criou gabinetes de apoio aos estudantes em mobilidade. Em alguns casos, como a Universidade de Coimbra, gabinetes específicos de apoio ao estudante da comunidade dos países de língua portuguesa. Na Covilhã, há inclusive um programa de integração dos estudantes internacionais que responde à preocupação de promover o contacto com a cultura portuguesa e com a cultura da região. Num testemunho registado por Francisco Nascimento, João Canavilhas, vice-reitor da área de Ensino, Internacionalização e Saídas Profissionais da Universidade da Beira Interior, conta que a estratégia de integração permite também que os portugueses tomem contacto com as culturas daqueles que chegam à Covilhã.
Nós temos um programa de integração dos estudantes internacionais que passa por desenvolver um conjunto de atividades no âmbito das quais eles vão, por um lado, tomando contacto com a nossa cultura portuguesa e também com a cultura da própria região, e, por outro lado, existem já organizações ligadas a esses países, núcleos de estudantes, que desenvolvem atividades para eles próprios mostrarem a sua cultura aos estudantes da Universidade da Beira Interior, aos restantes estudantes, e a Universidade costuma financiar, nomeadamente, aquilo que são as comemorações do Dia Nacional desses países, alguns festivais culturais que eles próprios organizam por ocasião de alguma efeméride naquele país, e, portanto, nessa altura nós fazemos exatamente o contrário, ou seja, são os colegas que tomam contacto com a cultura deles. E, portanto, estando eles em contacto com a nossa cultura e nós com a deles, eu, no fundo, diria que há aqui já uma supercultura, se quisermos, que eles partilham e onde, na verdade, já não se nota qualquer diferença, a não ser naquilo que é habitual, que é o sotaque das pessoas, onde nós percebemos qual é que é a origem de cada um deles. Mas eu penso que, em termos de integração, quer na universidade, quer na cidade, quer na região, tem tudo corrido extremamente bem.
É a partir de uma dessas iniciativas de acolhimento de estudantes estrangeiros que João Moraes apresenta a comunidade de estudantes guineenses inscritos no Instituto Politécnico de Porto Alegre, onde, em 2019, se celebrou pela segunda vez o Dia de África. Um trabalho assinado também por Ana Ventura e Rui Godinho.
Desde minha terra, acabaram a guerra, então só vamos tentar animar-nos, certo?
A música, as cores e a gastronomia de África acolhem os alunos africanos que estudam no Instituto Politécnico de Porto Alegre. É a segunda edição do Dia de África, criado porque há cada vez mais estudantes provenientes do continente africano. Paulo Fonseca apresenta-se em crioulo.
É a minha nome Paulo Fonseca, amigo de Guiné-Bissau, vim Porto Alegre para vir estudar.
Paulo Fonseca nasceu na cidade de Bissau e é lá que reside. Em novembro decidiu vir estudar para Portugal. É um dos 25 estudantes guineenses que estudam no Instituto Politécnico de Porto Alegre ao abrigo de um protocolo celebrado com o governo da Guiné-Bissau. Frequentam vários cursos do Instituto, desde técnicos superiores especializados a mestrados, mas a grande maioria frequenta as licenciaturas do Instituto, como Agronomia, Turismo, Educação Básica, Gestão ou Serviço Social. É o caso de Paulo Fonseca.
Na minha turma, as pessoas nos acolheram muito bem assim. Eles serem gratos conosco e tentar fazer no máximo para compreendermos a matéria, porque nós chegámos cá atrasado e vem ver outras situações diferentes.
O bom acolhimento por parte dos colegas ajuda a integração destes alunos, que reconhecem as enormes diferenças entre os dois países.
Por exemplo, a língua, a nossa língua, nós falamos português a nossa terra, mas chegámos cá, é português bem diferente, não é igual. Nós falamos, pensamos que falamos bem, mas só que é bem diferente. Aqui chegamos, no princípio é bem difícil.
A gastronomia, precisamente por isso, também é...
Eles têm uma característica muito positiva, eles são muito cumpridores, eles vêm às aulas.
Carla Melo, professora do curso de turismo.
Há uma parte do isolamento que eu acho que se prende com essa dificuldade da língua, com muita dificuldade no acesso às plataformas eletrónicas. Portanto, são alunos que não têm hábitos de utilização da internet para nada.
Apesar da experiência em acolher alunos estrangeiros, e em particular dos países africanos de língua oficial portuguesa, o Instituto Politécnico de Porto Alegre encarou a chegada de um contingente de 2,5 dezenas de estudantes da Guiné-Bissau como um desafio. Desde logo por se tratar de um país com dificuldades ao nível das estruturas educativas, devido aos vários períodos de guerra. Por isso, foi preciso adotar estratégias de integração destes alunos. Foi a pensar nestas dificuldades que foi criado um programa de integração de alunos estrangeiros no IPP, que prevê um conjunto de ações com o objetivo de integrar estes alunos, desde logo, aulas de língua portuguesa e de informática em regime facultativo, mas também com ações na área cultural e social. Como explica a professora Luísa Panassas, uma das responsáveis pelo programa de integração de alunos estrangeiros.
Estes jovens chegam e provavelmente estarão, sentir-se-ão desamparados ou sentir-se-ão sozinhos, e portanto há necessidade de percebermos um bocado o que é que eles precisam. De maneira, um grande objetivo é que não desistam do curso.
Para muitos destes estudantes guineenses, o período de estudos em Portugal vai permitir-lhes ter acesso a um conjunto de conhecimentos que dificilmente conseguiriam na Guiné. Para Vença Mendes, a experiência de estudar em Porto Alegre tem sido positiva, sobretudo por ter acesso a tecnologias que não possui no seu país.
Tudo aqui é mais fácil para mim, porque é estudo eletrónico de uma forma mais apropriada.
Mesmo assim, Vença Mendes não hesita. Depois de concluir a licenciatura em Portugal, o regresso à Guiné é garantido.
Depois da minha licenciatura, eu quero voltar para o meu país, eu quero contribuir para a minha pátria amada lá, porque fiquei a minha família lá.
No fim de contas, tudo tranquilo.
Nada de perturbação que tenho, mas está tudo tranquilo.
Voltar para o país de origem é quase sempre o objetivo dos estudantes que chegam da comunidade de países de língua portuguesa. Na Universidade da Beira Interior, Francisco Nascimento falou com estudantes angolanos do mestrado em jornalismo que continuam a ouvir em Portugal a emissão da Rádio Nacional de Angola. Para cá, vieram com vontade de se atualizar para, no regresso, ajudarem os que ficaram a exercer melhor o jornalismo.
Nós hoje em Angola trabalhamos sem uma carteira profissional atualmente. Trabalhamos sem um código de ética, mas estamos aos poucos a tentar resgatar essas bases que suportam a própria profissão.
Angelina Canjengo tem 38 anos e é jornalista na Rádio Nacional de Angola. Em 2017, deixou a família no continente africano. Viajou para Portugal à procura de uma formação especializada.
Há uma vontade muito minha, para além de fazer jornalismo, e tentar transmitir aqueles que são os conhecimentos práticos e agora alguns teóricos que estamos a aprender.
Na Covilhã, o caminho de Angelina cruzou-se com o de João Leandro, que aos 32 anos também deixou a família e a Rádio Nacional de Angola para fazer um mestrado em Portugal.
Na verdade, há coisa de 2 anos mais ou menos, apercebi-me que a empresa tinha um convênio com o INAB, é o Instituto Nacional de Bolsas de Angola, a solicitar quadros.
Tal como Angelina, para João Leandro, a paixão pela rádio começou com a participação num programa juvenil.
Boa tarde, prezados colegas. Boa tarde, geração viva. A presença é da terra da imponente palanca negra nesse espaço dedicado à juventude angolana.
Primeiro, comecei a fazer parte de um programa juvenil, que era de segunda a sexta. Estudava de manhã e a período da tarde que eu ia para a rádio estagiar. Depois comecei a fazer reportagens para um programa mais para adultos, ao período da noite.
Angola, boa noite. Bem-vindos a mais uma edição do BNA Mais Nacional.
Da informação ao entretenimento, estes estudantes já fizeram um pouco de tudo na Rádio Nacional de Angola. A vontade de aprender mais trouxe-os até Portugal.
Ganhar ferramentas, ter um nível de formação que me possa garantir um futuro, dando melhores condições aos meus filhos, à minha família.
Depois de uma pausa na carreira jornalística, Angelina voltou à rádio, mas sentiu necessidade de se atualizar.
Nós, quando fizemos mais de 10 anos a mesma coisa, ficamos com a sensação de ou sabemos muito ou não sabemos nada. E aqui na academia pude-me aperceber que há muita coisa que nós fizemos de forma correta, há muitas coisas que nós precisamos melhorar.
Na Universidade Portuguesa, a aluna encontrou um ensino mais próximo e prático.
Não são muito docentes, são mais técnicos, são muito próximos, são pessoas que estão. Então esse facto deles estarem connosco nos fazem ganhar mais segurança e mais paixão pela profissão.
O convívio com os colegas e novos conhecimentos ajudam João Leandro a olhar o mundo de forma diferente.
Aqui estou cada vez mais a ganhar importantes ferramentas que vão fazer com que, quando eu estiver de regresso a Angola, eu possa fazer um jornalismo diferente.
Um jornalismo diferente no futuro é também o que espera Angelina Canjengo para a profissão em Angola.
Eu acho que a mudança no jornalismo angolano é exatamente porque cada jornalista quer fazer o jornalismo. E a vontade de cada um querer fazer o jornalismo é que faz com que haja mudanças no jornalismo angolano.
Mais do que títulos académicos, Angelina e João Leandro procuram aprender, com o objetivo de, quando regressarem à Angola, transmitirem aos mais novos os conhecimentos adquiridos.
Quando for a Angola, à semelhança de outros colegas que estão nesta área também, vamos poder influenciar grandemente os mais colegas a exercerem como deve ser então o jornalismo nos diferentes órgãos de comunicação social.
Em Portugal, é com saudade que continuam a ouvir a Rádio Nacional de Angola, que também ajudaram a construir.
As expectativas e os sonhos não apagam, no entanto, as dificuldades dos primeiros dias. A documentação, os vistos, as burocracias e os requisitos do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras são a preocupação prática de quem chega para ficar por um par de anos. Joana Lima e Ricardo Rodrigues, da Universidade do Porto, ouviram 3 estudantes do Brasil, de Moçambique e de Cabo Verde, que enfrentaram as filas dos balcões de atendimento público para se legalizarem em Portugal.
Os primeiros dias é muito resolver burocracias. Tem muita coisa para resolver.
Aquilo foi muito caos ter que resolver essas burocracias todas. Eu tive mais problemas a reunir documentos para o visto do que aqui. Porque quando eu cheguei, eu já tinha as coisas quase prontas, então foi fácil.
Estas são algumas das dificuldades de quem chega a Portugal para estudar. Luís Rodrigues, do Brasil, Chelsea Sucumangi, de Moçambique, e Carlos Santos, de Cabo Verde. Todos passaram pelo Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. Estão no Porto a fazer um mestrado integrado. Os primeiros dias na cidade resumiram-se a tratar de documentação. Para os três estudantes da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, o visto é o documento que demora mais a estar pronto.
Às vezes demora 2 meses para o visto sair. E se sai de última hora, você não pode comprar passagem enquanto não tem o visto. Ou então é o caso de muitos estudantes que vêm para cá com visto de turista, começam as aulas, quando sai o visto de residência de estudante no Brasil, volta para o Brasil, pega o visto e volta para cá.
Nós só sabemos os resultados se entrarmos ou não dia 13 de setembro. Basicamente as aulas começam por volta de 17 de setembro. Temos que reunir os documentos todos e sempre, sempre chega-se muito atrasado.
Eu candidatei-me no final de junho. Logo, no salvo erro, em julho, já tinha a resposta. Depois, até entregar o pedido de visto, foi por aí em 31 de agosto, e depois houve imenso atraso. Eu tive que ir representar Cabo Verde nas Olimpíadas de Matemática no Brasil, e então atrasou ainda mais o processo e só cheguei a Portugal em novembro.
Luís Rodrigues é estudante de Mecânica na Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto. Para conseguir os papéis necessários já em Portugal, teve de passar por vários serviços.
Você tem que ir no CEF, tem que ir na loja do cidadão, tem que ir no centro de saúde, tem que resolver milhares de coisas aqui na faculdade.
O processo de legalização é demorado e repetitivo.
Muito chato ter que ir ao CEF, pegar aquela fila enorme,
todos os anos,
renovar a sua autorização de residência.
Chelsea Sucumangi, que está em Engenharia Civil, queixa-se do tempo que esperam pelos documentos.
Meses e meses sem poder ir para lado nenhum porque o cartão não sai.
Para o jovem brasileiro, a quantidade de burocracia devia ser menor, especialmente para os estudantes.
Para estudantes, eu acho que poderia ser um pouco mais dinâmico o processo, porque são muitos que vêm de mobilidade que também precisam de visto.
As universidades portuguesas são acolhedoras, mas ainda estão a preparar-se para o aumento de estudantes estrangeiros.
A universidade é boa, chamou os estudantes brasileiros, mas não teve, da mesma forma, tempo de se preparar suficiente. E aí, aos poucos, eu sinto que tem uma boa vontade, mas é algo que tem que ser gradual, porque uma coisa muito importante que eu gosto de frisar é que nós estamos lidando com sonhos. É um sonho você mudar de país, você vir estudar numa faculdade, numa universidade tão boa como é a Universidade do Porto. E tem que ser levado a sério, nós estamos lidando com vidas.
A Universidade do Porto tem recebido cada vez mais estudantes de países onde se fala português. Para muitos, estudar em Portugal é mais do que um objetivo, é um sonho.
Um sonho que se exprime nas diferentes sonoridades da língua portuguesa. É essa, na realidade, a nota que afina a diversidade cultural da marca CPLP. Henrique Ferreira e Sofia Moreira, alunos da licenciatura em Ciências da Comunicação da Universidade do Minho, descobriram em Braga estudantes de 3 cantos do mundo onde se fala o português. Juntaram as histórias de quem encontrou na língua uma das principais motivações para fazer formação superior em Portugal. Nos corredores do Instituto de Ciências Sociais da Academia Minhota, conheceram, por exemplo, Aníbal do Rosário da Costa, um timorense que veio para a Universidade do Minho para aperfeiçoar o domínio do português, a língua que, até ao final da década de 1990, serviu de idioma secreto entre os timorenses durante a guerrilha contra a ocupação indonésia de Timor-Leste.
Nos últimos 5 anos, a população de estudantes brasileiros em Portugal aumentou 110%. Os dados são da Direção-Geral de Estatísticas de Educação e Ciência, que registou mais 6 mil estudantes em 2018 do que em 2013. José Gabriel Andrade é professor na Universidade do Minho desde fevereiro. Veio para Portugal em 2006, numa altura em que o número de imigrantes do Brasil era ainda reduzido.
A distância entre Portugal e Brasil diminuiu muito. E sobretudo isso acontece depois de 2008, porque é uma redescoberta do brasileiro por diversos motivos, que tem a ver com os motivos do movimento de pessoas, uma redescoberta do brasileiro em Portugal. Passa a olhar para Portugal como um membro europeu e deixa de olhar para a terrinha. Nós tivemos vários fluxos de imigrantes, mas fluxo de imigrantes e estudantes está a acontecer agora, como está acontecendo em todo o resto do mundo.
Para a maioria dos estudantes da comunidade de países de língua portuguesa, o idioma é a principal motivação para virem para Portugal. Júlia Batista é aluna de José Gabriel e investigadora em Ciências da Comunicação. Foi também por causa da língua que escolheu a Universidade do Minho para fazer o mestrado.
O idioma certamente é uma facilidade. Então, só de saber que eu poderia escrever minha tese em português já foi um super conforto.
Os brasileiros são os que mais chegam a Portugal, mas não são os únicos. Aníbal do Rosário da Costa é timorense e está cá precisamente para melhorar competências de língua portuguesa. O objetivo é voltar a Timor para ajudar outros estudantes a manter vivo o português.
A política do Ministério da Educação de Timor-Leste decidiu que todos os professores que com a minha geração têm que ir para fora a professor mais a língua portuguesa, baseando nesse motivo é que o Ministério da Educação, desde a restauração da nossa independência em 2003, assinou um protocolo com o Ministério da Educação de Portugal e Brasil para que os timorenses tenham que aperfeiçoar mais a língua portuguesa no contexto académico para ensinar os alunos da escola do ensino médio até ao ensino superior.
Aníbal do Rosário da Costa foi guerrilheiro na luta contra a ocupação da Indonésia em Timor-Leste. Nessa época, a língua portuguesa servia de idioma secreto entre os timorenses.
A Indonésia invadiu o território de 75 a 99. Nós fugimos para o mato e a língua que nós utilizamos é a língua portuguesa, porque os indoneses não sabiam a língua portuguesa. Então nós, os timorenses, os resistentes contra a ocupação indonésia, utilizaram esta língua para poder-se ganhar a estratégia, ganhar a zona da guerrilha, capturar as armas dos indonésios para enfrentar a luta dos timorenses durante 24 anos.
Jacob Kupata veio de África. É professor no Instituto Superior de Ciências da Educação do Coanza Sul, em Angola. Agora está a preparar um doutoramento em Estudos Culturais em Portugal, um país que escolheu por causa dos laços linguísticos.
Talvez se escolhesse um outro país que não fosse de expressão lusófona, teria algum problema. Outras motivações que me levaram também a vir para aqui, para além dessa questão linguística, também é a questão da qualidade na formação.
Para Jacob Kupata, a língua portuguesa é um desafio para o desenvolvimento do ensino em Angola.
A vinda de estudantes para o exterior do país está dentro de uma política de formação de quadros. A ideia é mandar alguns estudantes em melhores universidades a nível mundial para os estudantes voltarem com uma formação diferenciada.
No ano letivo 2017-2018, eram mais de 28 mil os alunos estrangeiros que escolheram Portugal para fazer um curso. Em 2006, quando José Gabriel saiu do Brasil, a língua portuguesa não era ainda um fator determinante.
A língua portuguesa não foi a que determinou a minha escolha, porque quando eu fui ver a ficha das unidades curriculares, a bibliografia era toda em inglês. Em 2006, não chegava a 10% de bibliografia em português, portanto não foi um fator determinante. Claro que foi um fator determinante a reputação das universidades com excelência em Portugal. Isso sim, com rankings internacionais, com o número de publicação dos docentes. Isso é que fez a minha escolha para Portugal. Em Portugal é mais fácil entrar na universidade, mas é muito difícil sair. E no Brasil é o contrário. É muito difícil entrar e é fácil sair. E os alunos, quando chegam aqui, têm esse sentimento.
Sendo ou não difícil sair, Júlia Batista acredita que vai ter mais oportunidades com um diploma internacional.
Eu ainda não sei qual que vai ser o meu futuro depois de eu receber o meu diploma, mas eu acredito que eu vou ter muito mais possibilidades em ter um diploma internacional, tanto aqui quanto no Brasil.
José Gabriel vai ficar por Portugal. Aníbal, Jacob e Júlia regressarão a Timor, Angola e Brasil, a três dos países onde o português faz comunidade.
Foi o português uma língua que Manuel Alegre associa a diferentes identidades e diferentes culturas que trouxe estes estudantes a Portugal. A língua que é a riqueza, diz o poeta, de brasileiros, africanos, portugueses. Os estudantes da CPLP, que chegam às universidades portuguesas, personificam uma língua em que, para o autor de Alma, as vogais não têm todas a mesma cor e em que as consoantes, na expressão do escritor, em Portugal assobiam, na África cantam e no Brasil dançam. Repórteres em Construção é um programa feito em regime colaborativo por estudantes de jornalismo e comunicação das universidades portuguesas. É uma iniciativa conjunta com a Rádio Renascença. Nesta edição, dedicada aos estudantes da CPLP que vêm formar-se em Portugal, participaram alunos da Universidade do Minho, da Universidade do Porto, da Universidade da Beira Interior e do Instituto Politécnico de Porto Alegre. A pós-produção é de Pedro Portela e a edição de Madalena Oliveira.